Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de um procedimento administrativo interno no tribunal para apurar o vazamento de informações envolvendo uma investigação sobre o assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, além de uma quebra de sigilo bancário desse assessor. Moraes cobra que o delegado do caso informe o nome de todos os agentes que tiveram conhecimento da apuração. A ordem ocorre um dia depois de uma reportagem da Folha de São Paulo revelar que mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid levantaram suspeitas a respeito das movimentações financeiras da família do presidente, em especial da primeira-dama, Michele Bolsonaro. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Na hora que aparecem essas compras, esses depósitos parcelados, né, a Polícia Federal resolveu investigar para tentar entender o que é isso, se a origem desse dinheiro é público, não é. Porque, vamos ser sinceros, as pessoas gostam de que as transações delas, transferência bancária, PIX, apareça no extrato, até porque é uma forma de provar que o dinheiro não é sujo, né, de que o dinheiro é limpo, olha aqui, origem, destino. E o presidente teria a justificativa para que essas contas parceladas, é que ele não gostaria de que aparecessem extratos de terceiro, de manicure, de cabeleireiro, de outras pessoas, é o nome dele transferindo dinheiro, o que não faz sentido nenhum. Ah, porque pode pega mal, na verdade, quando isso é feito, parece que por baixo do pano.
Pela primeira vez desde 95, Porto Alegre não vai ter passe livre no transporte público no dia da eleição, domingo. Segundo a prefeitura, o motivo é a redução do número de dias do benefício previsto em lei. A assessoria de comunicação da prefeitura da capital gaúcha informou que o projeto de lei, que retirou as eleições das datas em que há passe livre, foi, abre aspas, amplamente discutido com a sociedade, fecha aspas. Sobre este assunto, eu falo agora com o secretário de Mobilidade Urbana da capital gaúcha, Adão de Castro Júnior.
Em primeiro lugar, né, Diego Leonardo, é importante aqui deixar bem claro que essa lei, ela foi amplamente discutida ano passado, foram praticamente quase todo ano ela foi discutida. Nós tínhamos 14 isenções aqui, tipos de isenções, e 12 dias de passe livre em Porto Alegre, a qual, então, reduzimos para 7 isenções, sempre priorizando quem mais precisa, os mais carentes. E reduzimos os dias de passe livre para 2, que seria a vacinação, quando ela é definida pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde, e também o dia 2 de fevereiro, que é o dia dos navegantes aqui, que é a nossa padroeira. É bom deixar destacado que tudo isso foi amplamente discutido com a sociedade no ano passado, foi feito audiências públicas, inclusive, e foi aprovado ainda em 2021 a lei. O que ocorre hoje é que, efetivamente, as pessoas, na verdade, estão, em parte, também usando isso, porque no Brasil todo, se a gente olhar, em várias capitais do Brasil, esse assunto não é polêmico, porque não existe o passe livre, né? Talvez, culturalmente, aqui a gente tenha criado isso, exatamente isso. Mas o motivo é justificativa, porque, em primeiro lugar, nós estamos numa crise de transporte público, né? Diferente um pouco, talvez, de São Paulo, que há muitos anos subsidia o sistema de transporte público, Porto Alegre não tinha esse viés, passou a fazer isso na pandemia.
Os fundadores do site Brasil Paralelo fizeram um vídeo para justificar aos seguidores deles a presença em um jantar com o ex-presidente Lula ontem à noite em São Paulo. O encontro foi promovido por empresários do grupo Esfera Brasil, que inclui nomes de diversos setores. O vídeo publicado pelo Brasil Paralelo confirma terem comparecido que os responsáveis pelo site compareceram ao encontro, mas aproveitaram para fazer críticas às notícias sobre o jantar, além de se posicionarem fortemente contra Lula, o chamando de ladrão e ex-presidiário. Os sócios ainda garantiram que não vão perder a essência nessas eleições e que não vão se aproximar do petista. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contratou para a campanha dele o cunhado, o mesmo de quem também alugou um imóvel em São José dos Campos, no interior de São Paulo, por valor inferior ao de mercado. Trata-se de um apartamento de 176 metros quadrados, com 3 vagas na garagem, comprado pelo cunhado do ex-ministro de Bolsonaro. O imóvel está avaliado em cerca de R$1.600.000. Os repasses de R$40.000 feitos ao cunhado foram a título de serviços de administração financeira para a campanha do candidato bolsonarista. O pagamento consta na prestação de contas entregue por Tarcísio ao TSE, que não informa se o cunhado recebeu por meio do fundo eleitoral ou de doações de pessoas físicas. A juíza da 6ª Vara Criminal de São Paulo afirmou que o empresário Thiago Brenan enviou um e-mail ameaçador ao Ministério Público. A afirmação foi feita na decisão que a magistrada decretou a prisão preventiva do empresário que está foragido no Brasil e não cumpriu a ordem para que retornasse ao país. Na mensagem ao Ministério Público, segundo a juíza, Thiago Brenan reclama de uma promotora ter errado o nome dele. Brenan foi denunciado pelo Ministério Público depois de ter sido flagrado por câmeras de segurança agredindo a modelo Helena Gomes no dia 3 de agosto em uma academia localizada no shopping Guatemi, em São Paulo. Ele também é investigado sob a suspeita de ter praticado 11 crimes sexuais. Este é o resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Uau! Wow.